Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Bem-vindos, esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. A emissão de domingo, 3 de novembro de 2019. Desejo a todos os que estão connosco votos de um bom domingo. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington e na apresentação está neste domingo Ana Guedes, Mariano Bartolomeu está na produção. Estamos na onda média, ou podem escutar-nos em onda média nos 1530, também na onda curta 13.630 e 17.655. Estamos na internet em direto em voaportugues.com. Esta é uma emissão que pode ser escutada em FM na Guiné-Bissau, em Bissau com a Pidjiguitia Capital FM, em Bafatá e a Rádio Comunitária de Bafatá. Em Gabu estamos em FM com a Leste FM e com a Rádio Sitchanoko. E em Buba estamos com a Rádio Papagaio. Na emissão deste domingo na Janela de Angola, vamos falar sobre dificuldades em registar ou legalizar ONGs em Angola. Domingo também tempo de saúde com a doutora Graça Matzinha e depois vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Mas antes de mais, vamos dar uma volta pelo mundo em notícia.
Olá, ouvintes, ao microfone está convosco João Santa Rita. A publicação russa Moscow Times confirmou que 7 militares russos foram mortos no norte de Moçambique o mês passado e pelo menos 4 deles foram decapitados. Segundo essa publicação, em língua inglesa, 2 soldados foram mortos numa emboscada a 10 de outubro em Macomia e 5 outros no passado dia 27 em Mundumbe, na província de Cabo Delgado, e 4 deles foram decapitados pelos rebeldes. A Moscow Times cita 2 fontes militares moçambicanas não identificadas, acrescentando que as suas informações coincidem com aquelas publicadas anteriormente por meios de informação moçambicanos. O jornal inglês Sunday Times disse, por outro lado, que 10 russos já foram mortos em Cabo Delgado. Na sexta-feira, o Ministério da Defesa moçambicano anunciou operações contra os rebeldes em Mouidoumbe e Marere. Durante a operação, disse o Ministério, vários malfeitores foram neutralizados e outros colocaram-se em fuga. 2 soldados malianos morreram e 6 outros ficaram feridos quando o veículo em que viajavam fez detonar um explosivo improvisado, disse o exército. O incidente deu-se perto da cidade de Bandiangará, no centro do país. Na sexta-feira, 49 soldados malianos foram mortos num ataque ao seu quartel na região de Menaka, perto da fronteira com o Niger, e ontem um soldado francês foi morto na mesma zona na explosão de uma mina. O Estado Islâmico reivindicou responsabilidade por estes ataques. Na República Democrática do Congo, um apresentador de programas de rádio envolvido na luta contra a epidemia de ébola foi assassinado em sua casa no nordeste do país, disse o exército congolês. Atacantes não identificados entraram na casa de Papi Mumbere, em Luemba, assassinaram, feriram a sua mulher e incendiaram a sua casa. Um jornalista da rádio da cidade disse que Mumbere foi esfaqueado. O governo da República Democrática do Congo declarou uma epidemia de ébola nas províncias de Kivu Norte, Kivu Sul e Ituri, no leste do país, e que fazem fronteira com Uganda, Ruanda e Burundi. A epidemia já causou a morte de mais 2.100 pessoas. Pelo menos 6 pessoas ficaram feridas em Hong Kong quando um homem esfaqueou várias pessoas, incluindo um político pró-democracia. Testemunhas disseram que o atacante gritou palavras de ordem para a China quando começou a atacar pessoas em frente a um centro comercial na zona de Tai Kou Xing. O atacante foi depois brutalmente espancado por uma multidão. Confrontos com a polícia foram assinalados em diversos centros comerciais, embora de menor intensidade do que no sábado, quando manifestantes vandalizaram estações de metro e atacaram os escritórios da agência de notícias chinesa Xinhua. Dezenas de pessoas foram presas. A Xinhua acusou bandidos bárbaros de partirem as portas de entrada dos escritórios, destruírem sistemas de segurança e tentarem deitar fogo ao edifício. O diretor para a Comissão da Lei de Hong Kong e Macau, Shen Shunyaok, avisou que a China não permitirá qualquer comportamento que encoraje o separatismo e ponha em perigo a segurança nacional. O líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, reiterou a proibição de conversações com os Estados Unidos, afirmando que os dois países são inimigos implacáveis. Falando na véspera do 40º aniversário da ocupação da Embaixada Americana em Teherão, após a Revolução de 1979, o O Ayatollah disse que a proibição de conversações com os Estados Unidos é um dos meios de se impedir a infiltração política, acrescentando que o Irão nunca cederá às pressões americanas. O Ayatollah rejeitou recentes esforços do presidente francês Emmanuel Macron para mediar um encontro entre o presidente americano Donald Trump e o seu homólogo iraniano. Macron, disse Khamenei, é ingênuo ou então é cúmplice da América.
As notícias neste domingo, 3 de novembro de 2019, nesta emissão vespertina em português da Voz da América. Não esqueça, estamos também em direto na internet ou nos encontram em www.voaportugues.com. De novo, votos de que estejam a ter um bom domingo.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola Fala Só. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola Fala Só.
Em Angola, as organizações não-governamentais debatem-se muitas vezes com problemas no seu registro. O processo pode ser moroso ou não. E isto porque algumas são privilegiadas pelo Ministério da Justiça, obtendo a sua cédula em menos de um ano. Outras já estão à espera há mais de 3 anos. Tal é o caso ao Munga, que recebeu a cédula do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos após a morte do seu fundador, José Patrocínio, isto é, recebeu-a 10 anos depois da sua fundação. Este é o tema que nos traz agora o Kim Chaliongo.
A morosidade e a dualidade de critérios usado pelo Estado angolano no processo de legalização de organizações da sociedade civil tem estado a condicionar a busca de parcerias e o pleno funcionamento das instituições não-governamentais que pretendem contribuir para o desenvolvimento de Angola. As mais visadas nesta burocracia administrativa são as organizações cívicas, cujo objeto social sejam a defesa dos direitos fundamentais dos cidadãos. A Lei nº 6/12 de 18 de janeiro, Lei das Associações Privadas, estabelece no seu artigo 11º, no seu número 2, nas alíneas A e B, que após o registro, os serviços de registro de notariado devem, no prazo de 15 dias, comunicar a constituição da associação ao serviço competente para proceder o Registro Nacional de Denominação das Associações e remeter à imprensa nacional um extrato para publicação em Diário da República. Apesar desta orientação legal, o Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos tem sido burocrático e moroso no processo de registro, atribuição de cédula e atribuição de certificado de admissibilidade às associações cívicas. Rafael Moraes, representante em Angola da FOA, Friends of Angola, organização da sociedade civil que vela por questões ligadas aos direitos humanos e boa governação, refere que esta prática do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos é antiga e cita casos exemplares da Associação Omunga e a SOS Habitat.
De momento não temos, mas já se remeteu todo o processo há mais de 3 meses no Ministério da Justiça, né? A lei dos prazos, nesse caso, as normas de procedimento administrativo regula no máximo até 90 dias e já passam mais de 90 dias. Infelizmente, não temos nenhuma resposta sobre o reconhecimento da FOA. E, como se sabe, a FOA também tem um escritório em Portugal e em Portugal foi apenas, em menos de uma semana, foi reconhecido a FOA. Na Nações Unidas também foi em menos de uma semana, como se sabe, a FOA é membro do Conselho Consultivo Económico das Nações Unidas. O seu reconhecimento lá não foi muito difícil. Estamos aqui admirados num país como Angola. Essa demora toda para poder se reconhecer uma organização que também quer contribuir no desenvolvimento deste país. Como se sabe, a FOA tem o seu objeto social como direito humano, transparência e boa governação. E é claro que isso para nós é muito importante, a nossa contribuição no sentido de poder ajudar as instituições angolanas e não só, a sociedade civil também, no sentido de avançarmos para o desenvolvimento deste país.
A que se deve esse não reconhecimento da FOA a nível do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos?
Como sabemos que esse problema do Ministério da Justiça, na morosidade do reconhecimento da sociedade civil, é antigo, porque temos organizações, por exemplo, como a SOS Habitat, que está há mais de 16 anos, ou seja, há mais de 15 anos, que não tem exatamente o seu certificado, tem apenas um protocolo, que apresentou em 2003. Temos também a UMUNGA, que felizmente recebeu agora, este ano, depois do seu coordenador, José Patrocínio, falecer, e outras também que demoraram muito tempo. Não seria bom para um país como Angola, e uma vez que, aliás, desculpe, o nosso objeto social nada a ver com questões que levam com que se ignore ou que se demore o reconhecimento deste processo. Mas é importante, bem, se for isso, é importante que se dê alguma resposta, né? Positiva ou negativa, deve-se dar nos prazos previstos, por lei. Acontece que é que os prazos dilatam anos e anos, infelizmente não há nada que se diz.
O representante da FOA em Angola refere, por outro lado, que com esta morosidade, as ONGs recorrem ao princípio da legalização por deferimento tácito para poderem desenvolver os seus projetos. Rafael Moraes diz ainda que o Estado tem usado dualidade de critérios para a legalização de instituições da sociedade civil e cita casos como o do movimento espontâneo, que frequentemente organiza atividades de massa em apoio a figuras do partido no poder, para além da Associação dos Jovens Angolanos Provenientes da Zâmbia, a JAPRAIS, que atualmente tem estatuto de instituição de utilidade pública, beneficiando de receitas financeiras provenientes do Orçamento Geral do Estado, mas que tem servido de instrumento de campanha política do MPLA.
Com esta morosidade leva com que a Frente Nova Angola torne-se legal por deferimento tácito. A SOS Habitat e outras organizações que não receberam foram trabalhando até hoje. O importante é que não estão culpados, têm um protocolo que eles remeteram até da justiça. Agora, o problema não é dessas organizações, ou no caso da FOA, o problema é do Ministério da Justiça. É que sempre que fomos para lá, a justificação é que o documento está nos outros ministérios que ainda não chegou. Como se esses outros ministérios não são iguais aos outros que cumprem com aquilo que cumprem com os prazos que estão estipulados por lei.
Há aqui uma situação de discriminação do Estado em relação a essa questão de legalização das instituições não governamentais, ou tem que ver meramente com um processo, digamos que tendencialmente ou tendenciosamente moroso? Se olharmos para outras instituições também da sociedade civil cujo processo não é muito moroso, por exemplo, vamos olhar para o movimento espontâneo, comparativamente ao vosso processo.
O movimento espontâneo da ASA Praz e outros, que num curto prazo de tempo conseguiram o seu reconhecimento e ainda recebem dinheiro do Orçamento Geral do Estado. Têm um estatuto de utilidade pública. Acho que ali é uma discriminação. Acho que também eles olham para aquelas que eles acham que são organizações críticas, né? Organizações críticas aos seus projetos, e ali fazem de maneira tendenciosa, digamos assim, para poder desmoralizar as pessoas que realmente estão envolvidas nessas organizações.
Nuno Álvaro Dalla, presidente da ACA, Associação Científica de Angola, denuncia que as organizações acima citadas, em geral, são criadas por pessoas ligadas ao poder político angolano e que se desviam do seu objeto social, enquanto instituições sérias e preocupadas com o desenvolvimento do país são vetado o seu reconhecimento.
São figuras do partido governante que decidem criar organizações alegadamente para fazerem o trabalho típico da sociedade civil e que depois muitas vezes também não fazem isso, quer dizer, acabam por desviar-se, como eu disse no princípio, do seu objeto social, que acabam fazendo um trabalho de promover a imagem do presidente, promover a imagem de toda aquela figura do sistema ou do regime. Portanto, infelizmente, a situação ainda continua. Em pleno 2019, em pleno terceiro ano de João Lourenço como presidente da República, nós ainda temos essa situação de organizações sérias, organizações criadas com o objetivo expresso de contribuir para o desenvolvimento do país nos mais diversos aspectos, estarem ainda a ser bloqueadas. Não tem sequer um simples certificado de admissibilidade, que é um documento que deve ser concedido no prazo de dias e não no prazo de semanas ou meses, nem sequer temos isso.
Diferente da FOA, Friends of Angola e da ACA, Associação Científica de Angola, a ACAN, Associação de Comunicólogos Angolanos, organização que defende interesses científico-profissionais em matérias de comunicação, informação e jornalismo, foi criada a 5 de dezembro de 2018. O presidente da organização, André Sibi, diz não ter tido dificuldades para sua legalização, sendo certo que esta instituição de caráter privado já está registada, tem o seu certificado de admissibilidade, estando por altura a cumprir os procedimentos legais e a criar as condições logísticas para a obtenção da cédula.
Nós olhamos para o mundo do jornalismo em Angola, sobretudo as ciências da comunicação, e no dia 5 de dezembro do ano passado nós conseguimos proclamar a Associação de Comunicólogos Angolanos no Centro de Imprensa Aníbal de Melo, com o aval do Sr. Ministro da Comunicação Social, que foi representado pelo Diretor Nacional para a Comunicação Institucional, o Dr. Eduardo Magalhães. De lá para cá, a associação, em menos de 8, 9, 10 meses de trabalho, conseguimos firmar uma parceria com o Fundo das Nações Unidas para a População. Conseguimos fazer uma segunda parceria com a Unesco. Neste preciso momento já participamos também recentemente na Etiópia numa conferência dos jornalistas africanos para olharmos um pouco o posicionamento dos meios de comunicação social em relação à divulgação dos direitos humanos e outros elementos.
No que toca àquilo que são os procedimentos legais para o reconhecimento, como é que está a ACAM? É verdade que muitas organizações da sociedade civil têm encontrado obstáculos no reconhecimento do Estado, sobretudo do Ministério da Justiça, para terem a cédula. A ACAM já ultrapassou esse obstáculo? Como é que está?
Precisamente já demos os primeiros passos, conseguimos reconhecer a associação a nível do cartório, já temos o registro notarial, estamos neste preciso momento a trabalhar junto do Ministério da Justiça para a obtenção da cédula e caminharmos para o Diário da República. Neste preciso momento decorrem já os trabalhos para a obtenção da cédula e acreditamos que para breve vamos ter este documento.
Mas qual é a dificuldade?
A dificuldade que nós estamos a encontrar não é do Fórum do Ministério da Justiça, é mais uma questão logística da Associação de Comunicólogos Angolanos. Nós precisamos criar as condições logísticas necessárias para a regularização do processo e solicitarmos este documento junto do Ministério da Justiça. E é um processo que nós vamos desenvolver já nos próximos dias.
A ausência de um certificado de admissibilidade da certidão de registro da organização, bem como a sua publicação em Diário da República, remete às organizações da sociedade civil para uma situação de dependência e força o exercício da atividade, em parte fora dos marcos legais. Tal é a situação da Associação Científica de Angola, fundada 7 de novembro de 2018 e que a 12 do mesmo mês e ano remeteu ao Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos todos os documentos exigidos por lei para sua legalização. Mas, volvido um ano, o processo continua encalhado.
Ou seja, pouco depois da Assembleia Constituinte, nós remetemos o devido processo ao Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos, no sentido de que efetivamente fosse então a organização reconhecida e nesse sentido tivéssemos então o devido certificado de admissibilidade, bem como a posterior certidão. No entanto, quase um ano depois, continuamos à espera. Não há sequer uma evolução que se traduza, por exemplo, na obtenção do certificado de admissibilidade, nem sequer o temos, quanto mais então a certidão. O que significa que estamos à espera, mas sem termos qualquer horizonte, digamos, qualquer coisa concreta pela qual possamos ficar à espera de forma ativa. Simplesmente não há nenhum horizonte temporal. Simplesmente estamos à espera que o Ministério dê uma resposta, um sinal que tarda a chegar e que nos cria constrangimentos diversos, tanto a nível interno como a nível externo. A nível externo, porque efetivamente existem instituições internacionais vocacionadas para o desenvolvimento científico e que gostavam de interagir com a associação, colaborar com a associação, estabelecer parcerias, mas que infelizmente não podem mais do que efetivamente estabelecer contactos prévios, porque o desenvolvimento de quaisquer projetos, sobretudo quando envolvem já, digamos, financiamentos, quando envolvem acordos de colaboração, implica uma base jurídica própria. Temos que apresentar documentos junto dessas instituições que efetivamente demonstrem que não temos nenhum pendente para com o nosso Estado e que, portanto, funcionamos sem quaisquer constrangimentos de ordem jurídica. No entanto, como a lei que rege o processo associativo em Angola é bastante clara no sentido de que a proclamação de uma associação é um processo livre que dá lugar depois à submissão de um processo ao Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos e que, no entanto, a organização pode desenvolver suas atividades normalmente. Sendo que isto é verdade, também é verdade que isto é limitado. Pode-se agir assim até um certo ponto, porque na esfera da cooperação com organizações internacionais, organizações congêneres e não só, é claro que não temos como agir, porque não temos documentos cedidos pelo governo a confirmar que somos uma organização de direito próprio.
A Associação Científica de Angola tem como objeto social a promoção da educação científica, a advocacia da investigação, entre outras áreas de intervenção. Nuno Dalla refere que a ACA tem os pés bem assentes no chão e que não tem tendência de se desviar dos seus objetivos.
Nós sabemos que existem organizações, por exemplo, que ao abrigo da própria lei devem estar bem definidas quanto ao que querem, ao que vêm e como pretendem alcançar os seus objetivos, mas que se desviam. Então, se é uma organização que aparece para, por exemplo, promover a agroindústria, e no dia seguinte já temos essa organização a promover, por exemplo, concursos de beleza, estamos em presença de uma situação em que uma organização fugiu do seu objeto, dos seus objetivos, da sua essência.
Nós, não é o caso da Associação Científica?
Nós não. Nós, inclusive, não realizamos nenhuma atividade até agora. Não realizamos até agora nenhum projeto que tenha estado efetivamente fora da natureza da nossa organização. Portanto, fazemos questão de sermos rigorosos nesse sentido e, atendendo o facto de que a organização não é um projeto de aventureiros, de indivíduos que eventualmente até conseguem pronunciar ou escrever a palavra ciência, mas que dela pouco ou nada sabem. Portanto, são pessoas que sabem o que é ciência, têm formação científica, acadêmica, e, portanto, têm experiência suficiente para poderem criar e gerir uma organização dessa natureza, que naturalmente requer muita seriedade, e nós temos conseguido nos manter fiéis ao nosso objeto social, de modo que, apesar de ser um desafio, ainda assim é o melhor caminho a trilhar.
Este desafio a que se refere naquilo que é o vosso objeto social é a matéria que vocês vão passar a estudar. Quais são as áreas que vocês pretendem atuar para fazer diferença, para mostrar à sociedade que vale a pena apostar e ao Estado também que vale a pena reconhecer uma instituição como a ACA, a Associação Científica de Angola?
Áreas específicas de atuação: educação científica, através de projetos que, por exemplo, se traduzam em dar cursos ou seminários, workshops em matéria de ciência, epistemologia das ciências, metodologia de investigação científica. Então, dar iniciação científica a cidadãos das mais diversas formações e idades, desde que adultos, e que tenham vontade de fazer pesquisa científica. Se a formação que têm não lhes permitem ser investigadores, a ACA, através dos seus projetos de formação, dá essa formação em sede da intervenção em matéria de educação científica. Temos uma outra área específica de intervenção, que é o reconhecimento do mérito científico e técnico e tecnológico. Também uma outra área, ou constituir uma outra área de intervenção, é o processo de contribuição para a legislação científica no país.
Para o investigador e presidente da Associação Científica de Angola, o objeto social de algumas ONGs tem concorrido para que haja bloqueio na sua legalização, sobretudo as organizações que defendem causas como democracia, direitos humanos, transparência, boa governação, combate à corrupção, entre outras. Este bloqueio deve-se ao facto de o partido no poder sentir-se desconfortável com denúncias feitas pela sociedade civil, que em parte fiscaliza as ações do Executivo em matéria de governação.
A Umunga, a bem dizer, fez ajoelhar uma série de responsáveis ou detentores de cargos públicos e, naturalmente, José Eduardo Santos, enquanto Presidente da República, bem como todo o conjunto de membros do seu governo, nunca gostaram desse tipo de organizações. Podemos falar nesses termos.
Por sua vez, Rafael Moraes, representante da FOA em Angola, apela ao bom senso das autoridades no sentido de se pôr fim às burocracias no processo de legalização das ONGs que têm como objeto social a defesa dos interesses do Estado e da população em geral.
Acho que o lado do governo angolano tem pesado, mas do outro lado, achamos que o direito humano não tem fronteira. Tanto aquela, a mesma pessoa que está hoje a demorar para aceitar, ou seja, para reconhecer o nosso processo, as pessoas que estão envolvidas nisso, também são seres humanos que devem ser defendidos. Ele tem que ter consciência que o papel de um defensor de direitos humanos não tem fronteira, que não tem partido, não tem partido político. Então, é todas as pessoas que estão envolvidas no critério de defesa de um defensor de direitos humanos. Portanto, nós vamos continuar sempre a bater nessa tecla, continuar a pressionar a administração da justiça, no sentido que nos deem exatamente este certificado, porque vai nos ajudar a avançar com outros projetos de forma legal.
A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liongo.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, 3 de novembro de 2019. É domingo? Vote-se então de que esteja a ter um bom domingo. Melhor ainda, porque está na companhia da Voz da América desta emissão vespertina em português. Não esqueça, pode encontrar-nos no Facebook, no Twitter e no Instagram. O nosso número do WhatsApp é +1 908-652-4584. Agora a música. Mica Mendes, com o apoio de Joji, trazem-nos Deixa.
Já não restam muitas mais palavras para dizer. O meu amor por ti é sério, não tem explicação. Não preciso e nem tenho de me acostumar a não te ver. Eu não quero ter saudades tuas, eu nem quero aprender. Então vem, vem e faz-me ser mulher. Eu não sou para mais ninguém, sou moça água-viva. Provarmos que esse amor não tem que ser o maior, só pra nossa vida. Pode ser uma ilusão, quem sabe estamos juntos hoje, amanhã não. Não sei dizer, será que o destino nos uniu, ou será que tu foste feito pra outra mulher? Mais palavras para dizer. O meu amor por ti é sério, não tem explicação. Não preciso, eu nem quero me acostumar a não te ver. Não quero ter saudades tuas. Então vem, vem e faz-me ser mulher. Eu não sou para mais ninguém, somos água viva.
Voz da América, emissão vespertina em português, domingo, 3 de novembro de 2019. Estamos a transmitir desde Washington. Votos de um bom domingo de toda a equipa que faz diariamente esta emissão vespertina em português da Voz da América. Uma emissão que pode ser escutada em onda média nos 1530, onda curta 13.630 e 17.655. Estamos na internet em voaportugues.com. Estamos em FM na Guiné-Bissau com a rádio Sitchanou, que é Leste FM, em Gabu, em Bube, rádio Papagaio. Estamos com a rádio comunitária de Bafatá nos 105.5. Em Bissau estamos com a rádio Pidjegiti e FM também com a Capital FM. Não esqueça, estamos também em direto na internet em voaportugues.com. Na apresentação convosco, Ana Guedes, depois do Mundo em Notícia, vamos ter aqui saúde com a doutora Graça Matezinha, depois a conversa com o ouvinte. Mas, antes de mais, recordar que esta também é uma emissão que pode ser escutada em FM em Cabo Verde, com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Estamos também em FM em Moçambique, em Nampula, com a Rádio Encontro, em Quelimane, a Nova Rádio Paz. Em Maputo estamos com a ZFM. Vamos então aqui às notícias do dia.
Olá, ouvintes. Ao microfone, mais uma vez, João Santa Rita. A publicação russa Moscow Times confirmou que 7 militares russos foram mortos no norte de Moçambique o mês passado e pelo menos 4 deles foram decapitados. Segundo essa publicação, em língua inglesa, 2 soldados foram mortos numa emboscada a 10 de outubro em Macomia e 5 outros no passado dia 27 em Muidumbe, na província de Cabo Delgado, e 4 deles foram decapitados pelos rebeldes. A Moscow Times cita 2 fontes militares moçambicanas não identificadas, acrescentando que as suas informações coincidem com aquelas publicadas anteriormente por meios de informação moçambicanos. O jornal inglês Sunday Times disse que 10 russos já foram mortos em Cabo Delgado. Todos pertenciam ao grupo Wagner, uma organização russa que fornece ajuda militar a vários países africanos, incluindo a República Centro-Africana, onde fornecem segurança ao presidente. Na sexta-feira, o Ministério de Defesa moçambicano anunciou operações contra rebeldes em Muidumbe e Marere. 2 soldados malianos morreram e 6 outros ficaram feridos quando o veículo em que viajavam fez detonar um explosivo improvisado, disse o exército. O incidente deu-se perto da cidade de Bandiangará, no centro do país. Na sexta-feira, 49 soldados malianos foram mortos num ataque ao seu quartel na região de Menaká, perto da fronteira com o Niger, e ontem um soldado francês foi morto na mesma zona, na explosão de uma mina. O Estado Islâmico reivindicou responsabilidade por estes ataques. Na República Democrática do Congo, um apresentador do programa de rádio envolvido na luta contra a epidemia da ébola foi assassinado em sua casa, no nordeste do país, disse o exército congolês. Atacantes não identificados entraram em casa de Papi Mumbere, em Luemba, assassinaram, feriram a sua mulher e incendiaram a sua casa. Um jornalista da rádio da cidade disse que Mumbere, foi esfaqueado. O governo da República Democrática do Congo declarou uma epidemia de ébola nas províncias de Kivu Norte, Kivu Sul e Ituri, no leste do país, e que fazem fronteira com Uganda, Ruanda e Burundi. A epidemia já causou a morte de mais de 2 mil pessoas. Pelo menos 6 pessoas ficaram feridas em Hong Kong quando um homem esfaqueou várias pessoas, incluindo um político pró-democracia. Testemunhas disseram que o atacante gritou palavras de ordem pró-China quando começou a atacar pessoas em frente a um centro comercial na zona de Tai Kwo Shing. O atacante foi depois brutalmente espancado por uma multidão. Confrontos com a polícia foram assassinalados em diversos centros comerciais, embora de menor intensidade do que no sábado, quando manifestantes vandalizaram estações de metro e atacaram os escritórios da agência de notícias chinesa Xinhua. Dezenas de pessoas foram presas. A Xinhua acusou bandidos bárbaros de partirem as portas de entrada dos escritórios, destruírem sistemas de segurança e tentarem deitar fogo ao edifício. O diretor para a Comissão da Lei de Hong Kong e Macau, Shen Shuniok, avisou que a China não permitirá qualquer comportamento que encoraje o separatismo e ponha em perigo a segurança nacional. E o líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, reiterou a proibição de conversações com os Estados Unidos, afirmando que os dois países são inimigos implacáveis.
O Mundo em Notícia aqui na Voz da América, emissão vespertina em português, domingo 3 de novembro de 2019. Em nome de todos, votos da continuação de um bom domingo.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, o mundo em notícias em português.
Espaço agora para conversar com a doutora Graça Matzinha sobre saúde. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português, em que falamos sobre saúde com a doutora Graça Matzinha. Falamos sobre os mais variados temas de saúde e respondemos também às suas perguntas, se enviarem as suas perguntas. E connosco temos a doutora Graça Matzinha, a quem damos as boas-vindas. Olá, doutora Graça, como está?
Olá, Ana. Olá, queridos ouvintes. Eu estou bem. Espero que a Ana e os nossos ouvintes estejam cuidados de boa saúde.
Ana está bem, apesar de começar a ter aqui problemas com estas alergias sazonais. Mas lá vamos empurrando o barco a barriga, como dizem os brasileiros. Doutora, falámos no último programa sobre métodos anticoncepcionais, portanto, para evitar a gravidez. Há também, falámos mais ou menos daqueles que são da medicina, mas há uns que são, dizem-se, os métodos naturais. O que é que são os métodos naturais de anticoncepção, ou contraceptivos?
Olha, Ana, os métodos naturais de contracepção são, como o nome pressupõe, métodos nos quais não há ação de hormonas ou outro tipo de substâncias, não é? Por exemplo, perceber o funcionamento do corpo e evitar que durante aqueles dias em que há maior probabilidade da mulher conceber, evitar ter relações sexuais para não ficar grávida. Então, isso seria, de uma forma geral, os métodos naturais. Há vários métodos naturais. Um deles é o método do calendário ou da tabelinha, que eu lá mais para frente posso explicar com detalhes. Tem o controle da temperatura corporal, tem o muco cervical, tem controle de período fértil e outras formas, como o coito interrompido. Algumas circunstâncias, também pode usar o aborto como método de contracepção, mas essa é uma daquelas condições que é um bocadinho controversa, não é?
Porque, e levanta, cria muitas emoções entre não só a classe médica, porque também cria muito, mas também entre o público e os legisladores, e aborto, pelo menos aqui nos Estados Unidos, durante muito tempo, todos os estados tinham o aborto era permitido. Neste momento, há estados em que não querem, nem quando, por exemplo, a mulher é violada ou é produto do incesto, a gravidez.
Exatamente.
Doutora, por que se levanta esta emoção toda? Tem a emoção baseada em questões médicas, questões de que fazer um aborto pode ser perigoso, ou tem a ver com outras questões, desde questões religiosas a questões culturais? Em termos médicos, qual é a situação?
Bem, Ana, de uma forma geral, eu diria que o que acaba pesando nestas circunstâncias é o princípio básico de respeito à vida, não é? E isso é que acaba criando muitas emoções, porque a partir do momento em que se faz um aborto, em que se induz um aborto, nós estamos a tirar de forma consciente o direito à vida de um ser. E isso não cabe a ninguém tirar o direito à vida a outro ser. É por isso que o aborto causa muito levantamento de emoções, não é? Há questões culturais, há questões éticas, há questões sociais, e em torno dessa discussão toda do aborto. É claro que, de acordo com a medicina, quando se justifica, pode-se fazer o aborto, como o caso, por exemplo, durante a consulta pré-natal, identificarem-se malformações graves que perigam a vida deste ser que está a ser concebido ou da mulher, aí pode-se recomendar um aborto. Em casos, por exemplo, de violação sexual, também pode-se recomendar um aborto. E essas seriam algumas exceções ou algumas daquelas situações que o aborto acaba sendo recomendado como método contraceptivo. Mas não simplesmente que a mulher vá para a unidade sanitária fazer um aborto como método contraceptivo. Não é um método contraceptivo, mas pode ser usado para prevenir situações que possam pôr em perigo tanto a vida da mulher e da criança.
Também se poderá dizer, doutora, que nenhuma mulher vai de ânimo leve fazer um aborto porque é uma invasão do seu próprio corpo, não é? E pode ser uma situação perigosa em termos médicos, até com consequências graves pós-aborto. Doutora?
Naturalmente. Mesmo nas circunstâncias em que a mulher diz que vai de forma deliberada, consciente... Exato. O aborto sempre causa um misto de sentimentos, de emoções, causa sempre um sentimento de culpa que a mulher carrega para a vida inteira. Então, não podemos tomar o aborto como uma coisa simples e de ânimo leve, porque cria, pode afetar psicologicamente essa mulher e as pessoas ao redor dela.
Doutora, para terminarmos portanto, métodos anticoncepcionais, uma das coisas que talvez se possa também, de alguma forma, falar é a questão de quando as trompas são laqueadas ou quando o homem tem uma vasectomia. Esses são métodos contraceptivos definitivos, não é? Apesar de poderem ser revertidos, pelo menos, diz, nos homens.
Bem, agora com o avanço da medicina, já se sabe que a vasectomia pode ser reversível. Mas, por exemplo, a laqueadura das trompas é uma daquelas circunstâncias que, uma vez feita, não tem volta. E, portanto, tem que ser muito bem pensada e muito bem ponderada e com o consentimento da mulher. E isso aplica-se muitas vezes quando a mulher já teve muitas crianças e não deseja ter nenhum outro filho, ou quando tem alguma condição médica que possa indicar a laqueadura das trompas. Mas essa é uma daquelas circunstâncias que é preciso ser acordada entre ambas as partes. Não pode o médico, de forma deliberada, decidir fazer a laqueadura ou a vasectomia, porque pode, quer dizer, se não tiver sido acordado, pode também criar uma situação em que depois este profissional de saúde tem que responder, porque não foi de comum acordo. E só para recordar que estes são métodos cirúrgicos, portanto...
Tem que ser feitos no hospital.
Exatamente, tem que ser feitos no hospital. E parte do princípio que as cirurgias, quando são feitas, é preciso que haja um consentimento informado.
Doutora, uma das coisas que às vezes se ouve, sobretudo os jovens, falar, portanto, eu lembro-me quando era jovem, uma das coisas que eles às vezes falavam é a questão de utilizavam um método que lhe chamam o coito interrompido. Doutora, rapidamente, o coito interrompido funciona como método ou é desaconselhável? Sobretudo nos jovens, quando não têm acesso, por exemplo, a pílulas anticoncepcionais, a DIUs, portanto, dispositivos intrauterinos, não têm dinheiro para comprar a camisinha, muitas vezes utilizam o método do coito interrompido.
Só para elucidar, o coito interrompido consiste em evitar o contacto do esperma masculino dentro do organismo da mulher. E isto como é que se faz? Durante o ato sexual, o homem tem que retirar o pênis antes da ejaculação, não é? É uma técnica que pode funcionar, mas eu pessoalmente não iria recomendar muito, porque é uma técnica que a princípio exige um certo nível de concentração e que o homem tem que perceber muito bem quando já está para ejacular. E isso pode ser muito difícil de controlar. E depois, algumas vezes, antes mesmo da ejaculação, o homem pode liberar um líquido, que é um líquido pré-ejaculatório, e esse líquido pré-ejaculatório pode conter espermatozoides suficientes para que haja uma concepção. Então, pode não ejacular, mas o líquido pré-ejaculatório causar a concepção. Então, não é um daqueles métodos muito seguros e tem que ser usado com muita calma e muita ponderação.
Para além...
E depois, tem a questão de não prevenir contra as doenças.
Exatamente. Exatamente. Exato. Como, por exemplo, a camisinha pode proteger... desde que esteja a funcionar como deve ser. Doutora, para terminar esta nossa minissérie sobre métodos anticoncepcionais, o que é que diria ao nosso auditório, tanto aos nossos jovens quanto aos menos jovens?
Olha, Ana, primeiro que os jovens, a minha mensagem é de, na medida do possível, atrasar as relações sexuais. E quando quiserem começar as relações sexuais, têm que estar muito bem informados e usar métodos contraceptivos para evitar a gravidez, mas ia recomendar que dentro dos métodos contraceptivos que primassem sempre pelo preservativo ou camisinha, porque este tem a dupla proteção da gravidez, assim como das doenças sexualmente transmissíveis. E é preciso que haja uma comunicação aberta entre o casal para que essa questão da sexualidade seja abordada de forma muito, muito fluida e muito, muito fria, não é? E que possam gozar cada vez muito mais os dois, porque ninguém vai sentir com sentimento de culpa, não é? Então é preciso, acima de tudo, a questão da informação e do consentimento mútuo. E para as pessoas mais velhas, ia recomendar que, se forem sexualmente ativas, também tenham atenção com a sua saúde sexual e reprodutiva, visitando o médico sempre que possível e também usando métodos contraceptivos para espaçar a gravidez, para evitar uma gravidez indesejada que depois possa originar um aborto e também para garantir que tenha uma boa saúde sexual. Isso é muito importante.
E pronto, amigos ouvintes, nós vamos despedir-nos por hoje, por esta semana. Vamos voltar de novo para falar de novo de saúde com a doutora Graça Massinha. Despedimos de todo o nosso auditório com votos de que tenha uma boa semana de saúde e também para si, doutora Graça. E como sempre, estamos juntas.
Uma boa semana de todos para a semana, para os nossos queridos ouvintes. Voltamos a falar para a semana. E até lá, lembrem-se de cuidar da saúde, que é bem mais precioso que nós temos.
E agora, depois da saúde, uma conversa com a doutora Graça Matzinha. A conversa é agora entre a Daniela Stesch e o Daniel Pires, é um amigo ouvinte de Angola.
Pata informado, pata informado, se liga no espaço do ouvinte, eu é.
Olá, aqui é a Dani Steski e hoje no nosso segmento nós vamos falar sobre moda com o promotor de eventos e empreendedor Daniel Pires. Seja bem-vindo.
Obrigado, Dani, mais uma vez.
Um prazer tê-lo aqui. E hoje, né, não dá para falar de moda sem falar sobre indústria têxtil e o cultivo de algodão. Tem havido algum investimento nessa área aí em Angola?
Obrigado pela oportunidade que a VOA nos concede mais uma vez. Em Angola já existem 3 grandes fábricas, mas com grande referência para a Africa Têxtil e a Têxtank, que são as 2 grandes fábricas. A Africa Têxtil está em Benguela. E temos a Têxtank 2, que está em Luanda, e temos mais uma no Dondo, isto é no Kwanza Norte. Mas essas fábricas estão em forma de museu, porque tem investimentos todos bem feitos ali, mas precisa-se de produção nacional. Nós temos fábricas, mas precisamos de colher materiais e produto que é para poder trabalhar nos tecidos, nos panos angolanos, nos panos africanos, para galvanizar, de certa forma, a nossa indústria têxtil e da moda em Angola.
Eu sei que você tem muito contato com os estilistas. É isso que você ouve dos estilistas angolanos?
Quando se fala da moda aqui em Angola, a grande dor de cabeça é onde adquirir os panos, como adquirir os panos, quais são os mercados que têm esses panos, os preços. 90% ou 99% dos panos africanos ou dos panos que os estilistas angolanos adquirem para fazer os produtos vem da República vizinha do Congo, vem dos estrangeiros, talvez da Holanda, que a Holanda, os panos holandeses, são famosos os panos africanos holandeses, são os melhores panos que existem, e são panos altamente caros, e muitos deles têm dificuldade, às vezes, de comprar esse produto muito caro, porque uma peça pode custar um preço muito alto. Então, é a grande dor de cabeça de todos os dias de um estilista. Então, na verdade, se não tivermos indústria têxtil, não tivermos investimento neste setor, até para os estilistas, vai ser difícil produzir.
Quem que vai comprar essa roupa, esse vestido, né? Se o preço ficar muito alto, não dá, né? É insustentável.
Claro, imagina uma peça. Uma peça poderia custar 20 ou 30 dólares, mas uma peça pode custar até 150 dólares, que é um preço muito alto. Tu imaginas que isso só acontece por causa da falta do investimento no setor. Já se há muitas políticas. Tive a sorte de participar no primeiro encontro de exportação para a indústria têxtil em Angola, para o fomento, porque o governo já está preocupado com essa situação em Angola. O Ministério da Economia e o Ministério da Indústria, junto com a Associação da Indústria Têxtil em Angola, que é a ITECA, eles estão a trabalhar para fazer movimentar esse processo. Já há um projeto PRODAS e PAC, lançado pelo governo central, que para apoiar essas pequenas indústrias, as macro indústrias, e para ver se consigamos galvanizar e fomentar a indústria têxtil em Angola. Porque se isso não acontecer, Dani, acredito que daqui a 100 anos vamos sempre falar as mesmas coisas. Indústria, cultivo de algodão, indústria, cultivo de algodão, depois a coisa não vai mudar. Então, é chegada a hora de olharmos também para este setor como principal fonte de receita para alavancar também a nossa economia. Então, não é só papel do governo, é claro que é também papel de muitos empresários que têm a indústria têxtil como a bandeira. Então, todos nós precisamos de trabalhar unidos para ajudar o governo, sim senhora, a dar aberturas e dar mais emprego, que é grande febre em Angola, e fomentar a nossa economia.
Agora, Daniel, vamos falar de moda. Eu sei que você já está a trabalhar aí na 7ª edição do Moda Angola. O que a gente pode esperar de novo para este ano?
Para este ano, exclusivamente, a Moda Angola trouxe alguma coisa de novo. Nós viemos com o Fórum da Indústria Têxtil no Setor Produtivo em Angola. Isso será uma das grandes valências da moda Angola, porque nós não podemos falar de moda sem falar do conceito produtivo da indústria têxtil. Então, vamos trazer este conceito novo, que é para debater a situação da indústria da moda em Angola. Também vamos ter feira da indústria têxtil em Angola. Vamos ter feira de moda durante 2 dias, dia 21 e 22 de novembro, a feira. Dia 21 vai ser o lançamento do Fórum da Moda Angola. E no dia 24 de novembro vamos ter, sim, o grande desfile de apresentação da Moda Angola 2019. Então, é um evento que vem a cada ano, junto dos empresários, junto do governo, tentar galvanizar cada vez mais este setor têxtil em Angola. E dar mais abertura aos jovens talentosos, dentre eles estilistas, modelos, fotógrafos, as fábricas, até nós, os participantes, as pessoas, a imprensa. Criamos aí um grande network para de alguma forma, de todos nós refletirmos sobre esta grande indústria que é a indústria da moda.
Muito obrigada, Daniel. Desejo aí muito sucesso e muita sorte aí para o evento.
Obrigado mais uma vez à Voa por esta oportunidade. E aos seus meus amigos que estiveram neste momento a nos ouvir, estão convidados a participar deste magno evento que é o Moda Angola. É um evento de todos nós, é um evento dos angolanos para os angolanos, com o interesse de alguma forma, de galvanizar cada vez mais a nossa economia. Vamos fazer a festa, vamos trazer, convidar amigos, convidar pessoas e trazer aqui um espaço de intercâmbio e de oportunidades para novos valores. E de relembrar que a Moda Angola é neste momento o único evento nacional que focado para a produção nacional. Então, é uma honra poder fazer parte deste projeto e criar, assim, as energias para os projetos futuros. Eu sou Daniel Pires. Como tenho dito, sempre que você tiver que fazer alguma coisa, faça. E faça com atitude.
Obrigada, Dani. Obrigado também ao Daniel Pires por ter estado aqui connosco. E vamos caminhando para o final desta emissão com música. Rui Orlando e Melânia de Valles, Mais Forte ao Teu Lado. Foi a emissão vespertina de serviço em português da Voz da América, domingo 3 de novembro de 2019. Para todos, a continuação de um bom resto de domingo. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando estivermos na antena para mais notícias de África, lusófona e do mundo. Em nome de todos, despeço com um abraço, Ana Guedes, amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.